A vedação às emissoras para transmissão de programa apresentado ou comentado por pré-candidato, quer dizer, aquelas emissoras que têm profissionais que vão concorrer a algum cargo eletivo, esses profissionais devem se afastar das emissoras e não podem apresentar ou comentar já no ar, junto à sociedade, estes programas. Depois, no dia 6 de agosto, você começa a ter o início da vedação às emissoras de rádio e televisão para uma série de questões, e uma delas é o tratamento privilegiado a candidato, candidata, partido político. Esse tratamento privilegiado ele deve ser encarado no sentido das emissoras fazerem uma cobertura jornalística equitativa, proporcional aos candidatos a determinado cargo ou função eletiva, né, o tempo que deve ser destinado à cobertura de cada cargo, né, seja no aspecto presidencial, como também para governador, observar, ter esse cuidado com o tempo de cobertura. E depois o dia 16 de agosto, né, que é quando realmente você começa a ter o início da propaganda eleitoral, daí os cuidados não só de informar o e-mail adequado das emissoras que vão receber o material para divulgação, né, ao longo da programação, os blocos, né, que começam a se formar para informar a sociedade do período eleitoral e do início desta campanha. Então, 16 de agosto é a data do início da propaganda eleitoral. Há outras datas, há uma série de datas na realidade. A Aberte circulou um calendário eleitoral com as principais. Nós devemos realizar ao longo dos próximos meses uma série de atividades e informações às nossas emissoras e ficarem acompanhando pelos nossos canais sobre essas datas e qualquer dúvida nos consultar para que a gente possa elucidar e que as nossas emissoras tenham aí um período muito tranquilo de cobertura. E, novamente, por tudo aquilo que nós representamos e trazemos em termos de cobertura jornalística para a sociedade brasileira e paranaense. Um abraço a toda a Rádio Fusão Paranaense e a ERP.
As convenções partidárias que oficializam os candidatos aos cargos de presidente da República, governadores, senadores e deputados acontecem entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. O calendário também reforça outras datas importantes previstas para o período eleitoral. Segundo a Aberte, o objetivo é facilitar o acompanhamento das regras e evitar sanções às emissoras. A entidade também deve disponibilizar a cartilha eleitoral com orientações mais detalhadas para profissionais e veículos de comunicação. Repórter Flávia Consoli.
Termina nesta sexta-feira, em Jacarezinho, o penúltimo evento do ciclo TCE-PR Conecta, Dados e Soluções para a Gestão Pública. O encontro tem a participação de representantes de 23 municípios do Norte Pioneiro. O programa visa transformar a administração pública por meio da tecnologia e da inovação. Outra meta é aproximar o Tribunal de Contas do Estado dos gestores municipais e da sociedade civil. O TCE-PR Conecta tem a parceria do programa Interleges do Senado Federal e da Defesa Civil. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, Gabriel Gui Leger, foi reconduzido ao cargo. Eleito por seus pares, ele foi nomeado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Na cerimônia de posse, o Procurador-Geral avaliou sua atuação à frente do MPC. Para Leger, a recondução representa a validação de um projeto institucional iniciado em 2024. Suas principais características, até aqui, foram a tecnicidade, a transparência e a busca incessante da eficiência no controle externo. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Pequenas Conversas.
Olá. Que bom ter vocês com a gente na nossa coluna Pequenas Conversas, onde falamos sobre infância, adolescência, esse mundo maravilhoso que a gente já passou, mas que muitos outros estão aí, nossos filhos, nossos netos, nossos alunos, as crianças à nossa volta, que precisam sempre de um olhar especial. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e gostaria de falar com vocês hoje sobre esse tempo especial e as necessidades da infância que não mudaram. Muitas vezes pensamos que o mundo nos apartamentos, o mundo da tecnologia que ocupa o tempo da criança, pensamos que ela está tendo um mundo mais protegido ou melhor, mas não. Nada mudou no cérebro humano e no desenvolvimento neuropsíquico da criança. A criança, quando nasce, precisa da atenção, ela precisa fazer esse laço com o adulto cuidador que vai ensinar para ela todas as regras, as normas, o viver bem do mundo. Por isso, precisamos falar desde o bebê, quando nasce, tudo o que fazemos com ele, para que a partir daí ele tenha segurança. Quanto mais fixa a pessoa que cuida desse bebê, e por isso era tão importante aquele tempo antigo onde a mãe podia se dedicar só àquele bebezinho que está sendo apresentado ao mundo e o mundo a ele. Também na infância, nada mudou. O melhor jeito de estimular uma criança ainda é o brincar. O brincar livre, o brincar experimentando objetos, como o bebê que lambe chão, que leva tudo à boca. O brincar livre com brinquedos adequados à sua idade e que tem interação, não uma tela. Por isso, a Sociedade de Pediatria recomenda que até os 3 anos a criança deveria estar livre das telas, livre do celular, do tablet, para que ela saia desse mundo que está pronto e é extremamente sedutor para um mundo real, onde ela vai experimentar cada coisa à sua volta e aprender com o adulto cuidador o que pode e o que não pode. O mundo virtual é um mundo sem limites, em um plano só. Ele não humaniza uma criança. Então, vamos prestar atenção pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Americana, Francesa de Pediatria, por todos os estudos de neurodesenvolvimento, uma criança não deveria ter acesso às telas até os 2-3 anos. Pensem nisso. A gente precisa oferecer às crianças o modo ideal do desenvolvimento, que passa rápido. Eu agradeço a atenção de vocês na nossa coluna Pequenas Conversas, uma parceria com a Rede ESP de Notícia, e aguardo que vocês estejam com a gente na semana que vem. Até lá.
Pequenas Conversas. Uma parceria Rede AERP de Notícias e o programa Dedica, de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Giro de notícia.
Almoçar fora de casa ficou mais pesado no bolso do brasileiro. Um levantamento da Faculdade do Comércio de São Paulo mostrou que o preço médio do tradicional prato feito passou de R$30 no país, chegando a R$30,27 no primeiro trimestre de 2026. Com isso, o trabalhador que almoça fora 5 vezes por semana já gasta cerca de R$605 por mês só com refeições durante o expediente. Além dos alimentos, contas como aluguel, energia, transporte e mão de obra continuam pressionando os preços nos restaurantes. E a Anvisa determinou o recolhimento de um lote de canela em pó da marca Codilar após a identificação de pelo de roedor no produto. A medida também proíbe a venda, distribuição e consumo do lote 444/02, com validade até janeiro de 2027. Segundo a Anvisa, análises laboratoriais encontraram fragmentos de pelos e roedores e outros mamíferos não identificados, o que representa risco sanitário. A orientação é que consumidores verifiquem a embalagem e não utilizem o produto caso ele pertença ao lote afetado. Forte abraço para você, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana e até segunda. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de Notícias.
Shoppingzinho no sudoeste do Paraná conquistou o selo do Ministério do Turismo e agora quer fortalecer novas rotas turísticas na região. A certificação reconhece a cidade oficialmente no mapa do turismo brasileiro e deve ajudar na captação de investimentos, divulgação e desenvolvimento de atrações locais. A proposta é ampliar o turismo rural, gastronômico e de natureza, com experiências ligadas ao interior paranaense. A expectativa é aumentar o fluxo de visitantes e movimentar setores como hotelaria, gastronomia e comércio local. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou 2 casos de hantavirose no Paraná neste ano, um em Pérola do Oeste e outro em Ponta Grossa. A doença é considerada rara no estado e segue sob monitoramento da Vigilância Epidemiológica. Outros 11 casos ainda estão em investigação. A hantavirose é transmitida principalmente pelo contato com urina, fezes e saliva de roedores silvestres infectados. Os sintomas iniciais incluem febre, dores no corpo, dor de cabeça e dificuldade para respirar. Repórter Flávia Consoli.
Serviços. Empresários e representantes do trade turístico do Paraná têm até este domingo, dia 10 de maio, para se inscreverem e participarem do Fiexpo Latin América, na Costa Rica, ao lado do Viaje Paraná. A feira acontece entre os dias 8 e 11 de junho em São José e é considerada uma das maiores do continente voltadas ao turismo de negócios e eventos. Os selecionados poderão integrar o stand do Viaje Paraná para apresentar destinos, produtos e serviços, além de ampliar o network e gerar novas oportunidades comerciais. A prorrogação do prazo ocorreu devido à grande procura do setor turístico paranaense. As inscrições são feitas por meio de chamamento público. Mais informações no site do Governo do Paraná. A Prefeitura de Curitiba está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de engenheiros civis. São 6 vagas divididas entre as Secretarias Municipais de Obras Públicas e de Meio Ambiente. As inscrições são gratuitas e seguem até esta sexta-feira às 16h pelo portal E-Cidadão da Prefeitura. A seleção vai considerar a experiência profissional em áreas específicas da engenharia civil. A contratação terá duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogada por mais 1 ano. A remuneração total pode chegar a R$ 10.446, já com a gratificação por responsabilidade técnica. Repórter Jomar Valença.
A Orquestra Sinfônica da Bahia encerra no próximo dia 17 de maio as inscrições para o concurso Jovens Solistas 2026 da instituição. A iniciativa inédita busca dar oportunidade e visibilidade para jovens instrumentistas brasileiros entre 16 e 29 anos de todas as regiões do país para se apresentarem junto com a Orquestra Baiana. A inscrição é gratuita. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da Orquestra Sinfônica da Bahia, no endereço osba.arte.br. Além da idade e do conhecimento musical, os candidatos precisam possuir e utilizar instrumentos próprios durante todas as etapas da seleção. A exceção vale para músicos que utilizam piano, harpa e percussão. Os vencedores do primeiro e do segundo lugar terão a oportunidade de se apresentar como solistas em concertos da temporada 2027 da Orquestra Sinfônica da Bahia em datas que ainda serão definidas. Os selecionados também vão receber cachês previamente estabelecidos, além de custos de viagem. Segundo o cronograma do concurso, entre o fim de maio e o final de julho, acontecem as etapas de pré-seleção, semifinal e final. O anúncio dos vencedores está previsto para o dia 4 de setembro. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Em meio ao avanço das investigações da Polícia Federal sobre o caso Master, uma mudança na defesa do senador Ciro Nogueira, a saída do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Foi uma decisão de comum acordo, segundo nota divulgada pelo advogado. Cacai era o responsável pela defesa de Ciro Nogueira, que foi alvo da operação da Polícia Federal na semana passada e, portanto, agora não é mais. É uma decisão que veio 4 dias após mais essa fase da compliance Zero, que investiga o caso Master. Enquanto advogado, Cacai acompanhou a busca e apreensão na casa do senador e negou qualquer participação dele em atividades ilícitas nos fatos investigados. Disse que os encontros de Ciro Nogueira com Daniel Vorcaro faziam parte do trabalho parlamentar. Quando perguntado sobre a mesada que o senador, que é presidente do PP, teria recebido de Daniel Vorcaro, mesada que variava de 300 a 500 mil reais, segundo as mensagens de WhatsApp trocadas entre o primo de Vorcaro, o Felipe, e o próprio Daniel Vorcaro, Cacai negou, disse que não tinha nada nesse valor, troca de mensagens que está na decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. A equipe de defesa de Ciro Nogueira era formada também pelos advogados Roberta Castro Queiroz, Marcelo Turbay, Liliane de Carvalho, Álvaro Chaves e Ananda França. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
A edição mais recente do Boletim de Inteligência de Mercado no Turismo traz um dos segmentos que mais cresce e ganha reconhecimento em todo o país, o afroturismo. A publicação do Ministério do Turismo foi lançada durante a 10ª edição do Salão do Turismo, encerrada neste fim de semana em Fortaleza, no Ceará. O levantamento mapeou 101 experiências e 32 eventos em todo o país, consolidando principalmente as regiões Sudeste e Nordeste como polos do segmento. São 130 páginas destacando o protagonismo da cultura afro-brasileira e das experiências que conectam história, identidade e desenvolvimento econômico. O estudo foi elaborado em parceria com representantes do Ministério da Igualdade Racial, da Embratur e de diversos setores ligados ao afroturismo brasileiro. Nesta 13ª edição, o boletim mostra que o país já conta com roteiros urbanos, caminhadas históricas, vivências em comunidades quilombolas, experiências gastronômicas e práticas culturais e religiosas que valorizam as raízes africanas como atrativo turístico e também como força econômica. O segmento demonstra um dinamismo recente. 41% dos negócios foram criados nos últimos 3 anos. E há alto nível de qualificação, com mais de 40% dos empreendedores tendo ensino superior e 36% sendo pós-graduados. Outro dado relevante é que o afroturismo brasileiro vem sendo impulsionado majoritariamente por mulheres. Pouco mais de 66% dos empreendimentos são liderados por mulheres negras. A publicação também analisa o perfil dos consumidores, os desafios estruturais e as oportunidades de expansão do segmento. Segundo o levantamento, 82% das pessoas negras preferem consumir serviços turísticos administrados por empreendedores negros. Já 91% afirmam que participariam de experiências ligadas à cultura afro-brasileira. O interesse global também avança. As buscas por experiências afrocentradas no país cresceram 30% entre 2024 e 2025. O boletim está disponível no site do Ministério do Turismo. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Curso do programa Cozinha Solidária quer formar cerca de 1000 cozinheiras e representantes de cozinhas solidárias das 5 regiões do país até o fim de 2027. Essa formação é para as cozinhas habilitadas, com prioridade para aquelas com maior número de refeições e com estrutura frágil. As cozinhas organizadas por povos, comunidades tradicionais e por movimentos de população em situação de rua também têm prioridade. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social já instalou uma comissão político-pedagógica para atuar na condução do curso. Essa comissão é composta por representantes da Fiocruz, de entidades gestoras parceiras e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O curso de formação será em nível nacional e deve atender cerca de 1000 cozinheiras com conteúdos relacionados ao aprimoramento do trabalho técnico da cozinha, boas práticas em alimentação e o uso do guia alimentar, além de uma discussão sobre segurança alimentar, nutricional e o direito humano à alimentação adequada. O programa Cozinha Solidária foi criado em 2023 para fornecer comida de graça e de qualidade para a população. Mais de 2000 cozinhas solidárias estão em funcionamento hoje no país. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Nenhum caso de hantavírus registrado no Brasil é da cepa Andes, identificada em passageiros de um cruzeiro no Oceano Atlântico nos últimos dias. Este ano, o estado de Minas Gerais registrou um caso em fevereiro que provocou a morte da pessoa infectada na cidade de Carmo do Paranaíba. O homem de 46 anos apresentava histórico de contato com roedores silvestres em área de lavoura. Também em 2026, o estado do Paraná registrou 2 casos da doença nas cidades de Pérola do Oeste e Ponta Grossa. 11 seguem em investigação. A Secretaria de Saúde afirma que nenhum caso do hantavírus da cepa Andes foi confirmado no estado, porque se trata da cepa silvestre, transmitida por meio de animais silvestres, os roedores. Mesmo assim, são casos comuns e sem surto identificado. De acordo com o médico sanitarista Cláudio Maierovic, da Fiocruz Brasília, dentro da espécie Andes, existe a cepa Andes, de transmissão entre pessoas, que já circula na América do Sul, mas não foi registrada no Brasil.
A cepa Andes, da espécie Andes, é aquela que está causando o surto atual. E ela pode ser transmitida com uma possibilidade rara de uma pessoa para outra, especialmente em ambientes confinados. No Brasil, existe também a espécie Andes, mas somente a transmissão por resíduos deixados por ratos silvestres, especialmente em galpões, silos, estábulos.
Na semana passada, o Ministério da Saúde também confirmou que em todo o Brasil não há registro de circulação do hantavírus Andes, que é transmitido de pessoa para pessoa. A ocorrência de hantavirose é mais comum do que se imagina. O Ministério da Saúde registrou somente no ano passado 35 casos da doença e 15 mortes, e em 2026, 7 casos. Desde a identificação da doença aqui no país, em 1993, até dezembro do ano passado, mais de 2.500 casos foram confirmados no Brasil, causando mais de 900 mortes. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O novo investimento Tesouro Reserva chegou ao mercado para concorrer com a poupança e as caixinhas com mais acessibilidade e rendimento. A nova aplicação do Tesouro Direto foi lançada nesta segunda-feira na B3, antiga Bolsa de Valores. Ele começa pelo Banco do Brasil, mas vai chegar a outras instituições financeiras. O novo título foi criado para simplificar a forma de investir o dinheiro para montar uma reserva de emergência. O rendimento é de 100% da taxa Selic, que atualmente está em 14,5% ao ano. O investimento mínimo é de apenas R$1 e pode ser feito pelo aplicativo do banco. A aplicação e o saque podem ser feitos a qualquer hora e qualquer dia por meio do Pix. O economista e professor de mercado financeiro da UNB, César Bergo, destaca essa praticidade e o rendimento frente a outras opções.
A poupança tem toda uma regra que acaba reduzindo a rentabilidade. Com relação ao CDB, depende muito do banco, porque tem banco que paga um percentual acima da Selic, né? Agora, quanto maior esse percentual, maior o risco também, né? Nós temos um exemplo aí do Banco Master que pagava 140%. E as LCAs, a LCI, elas são isentas de imposto de renda também, mas ela tem carência, você tem que deixar aplicado por algum período. É a grande vantagem desse Tesouro Reserva, que também você pode fazer o resgate a qualquer tempo.
Para o economista, o Tesouro Reserva preenche uma grande lacuna no mercado.
Isso oferece uma grande oportunidade das pessoas de baixa renda também fazerem a sua poupança, porque antes você tinha um limite mínimo e hoje você está possibilitando essas pessoas também a fazerem isso. Agora, tem a opção das caixinhas, né, que os bancos têm com relação a dinheiro parado na conta, mas a rentabilidade é bem menor que vai ser o Tesouro.
O Tesouro Reserva não sofre as oscilações de preço típicas do mercado financeiro, diferente de outras opções do Tesouro Direto. Isso o deixa mais previsível do quanto o dinheiro vai render. Mas não é tudo de graça. O imposto de renda segue as mesmas regras de outros títulos do Tesouro Direto. Quanto mais tempo aplicado, menos tributo. E se o resgate for feito antes de 30 dias, pode ter cobrança do IOF. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Pelo menos 13 cidades localizadas na Serra Catarinense amanheceram nesta segunda-feira com temperaturas negativas, segundo a Ipagre Ciran. Destas cidades, destacamos Urupema, a capital nacional do frio, onde os termômetros marcaram menos 3,07 graus Celsius às 7 da manhã, e São Joaquim, registrando menos 2,04 graus Celsius às 8 da manhã. Ainda em São Joaquim, no Morro do Cruzeiro, o registro foi de cincelo, que é quando o orvalho noturno ou a água da chuva congelam sobre plantas e superfícies. A Serra Catarinense é considerada uma das regiões mais frias do estado. No fim de semana, foi registrada a primeira ocorrência de neve do ano. Os flocos de neve foram registrados em Bom Jardim da Serra entre o fim da tarde de sábado e a madrugada de domingo e caíram em meio à chuva congelada, que é um fenômeno onde as gotas de chuva congelam ainda dentro da nuvem. De acordo com meteorologistas da Defesa Civil de Santa Catarina, as ocorrências foram pontuais e em pequena quantidade. Da Rádio Joinville Cultural, repórter Alessandro Moreira para a Rádio Nacional.
O mercado financeiro aumentou a projeção para a inflação deste ano pela nona semana seguida, de acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Especialistas explicam que, com os preços do petróleo em alta, por causa da guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã, a inflação é pressionada em toda a economia. Nesse contexto, a expectativa de analistas financeiros é que o IPCA, Índice Oficial de Inflação, termine o ano em 4,91%. Semana passada, a previsão era de 4,89%. E para efeito de comparação, antes da guerra, em fevereiro, era de 3,91%. O crescimento econômico deve ser de 1,85% em 2026. O dólar deve terminar o ano a R$ 5,20. E a taxa básica de juros, a taxa Selic, deve ficar em 13% ao ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Alerta feito por uma conceituada Organização Mundial de Pesquisa e Tratamento de Pessoas com Câncer aponta para a importância da vacinação desses pacientes. A imunização, segundo o estudo da American Society of Clinical Oncology, é uma aliada porque previne doenças virais e bacterianas, funcionando como escudo contra infecções que podem agravar o quadro do paciente, que normalmente tem baixa imunidade. No entanto, há um período ideal para se imunizar, que é logo após o diagnóstico do tumor e, de preferência, antes de iniciar o tratamento. O hematologista e pesquisador Márcio Nucci explica o motivo.
Como a imunidade dele é, de certa forma, comprometida, pode acontecer que a efetividade da vacina não seja completa, acontecer que a vacina não funcione como funcionaria no indivíduo imunocompetente. Daí que a janela de oportunidade antes de iniciar o tratamento é fundamental, porque os tratamentos em geral deprimem mais a imunidade.
Também é preciso atenção com o tipo de imunizante, já que nem todas as vacinas são indicadas para pessoas com câncer. É o caso das produzidas com vírus vivo atenuado, como as de febre amarela, dengue e sarampo. O médico, especialista em oncohematologia, explica que, apesar de não oferecer risco às pessoas saudáveis, essas vacinas podem gerar um efeito contrário em corpos com baixa imunidade.
São vacinas que, como o indivíduo está com a imunidade debilitada e o micro-organismo é vivo, atenuado, quando vacinar, o indivíduo pode desenvolver a doença causada por aquele vírus. Então, essas vacinas dos vírus atenuados, que são muito poucas, elas, em geral, não são recomendadas para o paciente com câncer.
Já as vacinas inativadas não apresentam contraindicações. Além disso, segundo Márcio Nucci, as que combatem doenças respiratórias são essenciais, pois essas infecções são mais recorrentes no cotidiano. Ele afirma ainda que a proteção deve se estender às pessoas de convívio com o paciente oncológico.
É muito importante também que os familiares sejam vacinados, porque se o indivíduo com câncer está com a sua imunidade deprimida, pode ser que a vacina não funcione bem para ele. Mas se os seus contactantes familiares forem vacinados, isso promove um bom bloqueio de contato do vírus nesse paciente.
No Brasil, apesar da melhora recente, a taxa de cobertura vacinal representa uma preocupação. Dados do anuário Vacina BR 2025, feito por órgãos de saúde brasileiros em parceria com a Unicef, apontam que entre 2000 e 2023, mais de 80% dos brasileiros viviam em municípios que não atingiram as metas de cobertura para a maioria das vacinas. Segundo o Dr. Márcio Nucci, a disseminação de notícias falsas e a desinformação sobre o tema são agravantes para esse cenário. Sob supervisão de Vitória Elizabeth, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Quase 40% dos brasileiros entre 18 a 64 anos têm o sonho de abrir o próprio negócio. É o mesmo desejo de 12% dos que estão na faixa etária de 65 a 74 anos. Em 2024, 34% da população almejava empreender. Os dados são da pesquisa Monitor Global de Empreendimento de 2025, realizada no Brasil pelo Sebrae e pela Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas. O objetivo de conquistar o próprio negócio só fica atrás do sonho da casa própria, que é a meta de quase 44% da população. O presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, cita alguns fatores que influenciam os brasileiros a sonhar com o próprio empreendimento.
Este dado confirma o bom momento que estamos vivendo da economia. Liderado pelo presidente Lula, o Brasil hoje tem inflação sob controle, com apenas 4% de inflação. A renda média do brasileiro chega a R$ 3.700, a melhor da história das últimas décadas. Além disso, nós estamos com 6% de desemprego, um dado importantíssimo mostrando o sinal de desenvolvimento da nossa economia. O que leva os brasileiros a voltarem a sonhar com a ideia de transformar um projeto pessoal de empreendedorismo em realidade.
Rodrigo Soares destaca também que o empreendimento feminino cresceu 27% em 10 anos, com registro de 8 milhões de mulheres empreendedoras em 2015 e 10 milhões em 2025.
Uma pesquisa feita pelo Sebrae, a partir da leitura da PNAD Contínua, revelou que o empreendedorismo feminino cresceu 27% no Brasil nos últimos 10 anos. Esse crescimento foi 16 pontos percentuais maior do que verificado entre os homens empreendedores durante o mesmo período. Em 2015, havia 8,2 milhões de donas de negócios no país. Já em 2025, nós passamos para 10,4 milhões de donas de negócio. Recordes na série histórica da pesquisa.
Ainda segundo a pesquisa do Sebrae, apesar de muitas pessoas terem vontade de abrir um empreendimento, alguns fatores como incertezas econômicas, custos de abertura e manutenção da empresa limitam a realização desse sonho. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Nos quatro primeiros meses de 2026, mais de 150 casos da doença do jardineiro foram registradas em gatos de Salvador. Diante deste cenário, a Prefeitura, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, vem mantendo uma estrutura especializada para monitorar o avanço da doença. A subcoordenadora de apoio e diagnóstico do centro, Ivana Barbosa, explica como ocorre o contágio e o que a população deve fazer para se prevenir.
Então, a esporotricose, ela é uma micose, né, causada por um fungo do gênero Sporotrix, e o contágio ocorre principalmente através do contato de uma pessoa com um animal doente ou de uma pessoa tendo contato com matéria orgânica contaminada. E os animais, eles se contaminam através ou de um contato com outro animal doente ou em contato também com o solo contaminado. E as medidas de prevenção é castrar os animais, porque castrando reduz as fugas, manter esses animais sem acesso à rua. Em caso de óbito, manter contato com o Centro de Controle de Zoonoses para que a gente faça esse recolhimento e a destinação correta.
Para além dos cuidados habituais com os felinos, a subcoordenadora ainda pontua os sinais aos quais os tutores devem estar atentos, pois podem indicar uma possível infecção dos pets e como não confundir os sintomas com outros quadros de saúde do animal.
Os felinos, eles podem apresentar lesões de pele. Essas lesões, elas são lesões que não cicatrizam, pode apresentar nódulos, quadro respiratório, como espirro, secreção. Então, se o tutor observar sinais como esses, esse animal tem que ser levado para uma avaliação com o médico veterinário.
O CCZ mantém uma unidade móvel de zoonoses, responsável por avaliar os possíveis quadros de infecção dos felinos. Da Rádio Educadora de Salvador, Fred Ribeiro.
A plataforma Contrata Mais Brasil ampliou de 47 para 107 o número de ocupações autorizadas a prestar serviços para a administração pública. Entre os novos serviços disponíveis para microempreendedores individuais em compras públicas estão manutenção de extintores, mecânica de veículos, coleta de entulhos e reciclagem, confecção de uniformes escolares e instalação de computadores. Roberto Pojo, secretário de Gestão e Inovação, cita as instituições que fazem parte do Contrata Mais Brasil, que teve início em fevereiro de 2025, inspirado em um programa desenvolvido pela Prefeitura do Recife.
Então, o MGI, a AGU, o MDA, o MDS, o INCRA, CONAB, MEC, FNDE, MEMP, SEBRAE, a BDI, a Prefeitura de Recife, a Imprel e a Fundação Jataí. Esse é um projeto que a cada dia tem mais e mais organizações e pessoas participando.
O secretário do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos destaca também que a plataforma, além de simplificar as compras públicas, busca estimular novos negócios entre o governo e os microempreendedores individuais.
Então, o que que a gente está almejando, né? É sempre bom lembrar com o Contrata Mais Brasil, que as compras públicas sejam simples, para quem compra, simples para quem vende, para que a gente possa usar o poder de compra do Estado como indutor de desenvolvimento.
Esta nova etapa do Contrata Mais Brasil também inclui a criação de um módulo de alimentos que conecta órgãos públicos à agricultura familiar, com a integração a programas como o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. Mais informações estão disponíveis no endereço gov.br/contrata-mais-brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Nas noites de quinta, o traje é black tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap. Da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações. Rimas e batidas. DJs e MCs. Ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie, com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GLP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
of night. Those small hours, uncertain and anxious, and to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. Here comes the clown, his face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. Yes, I wish you were by my side.
Mundo Livre. Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Love me, love me, oh, I'm free, what I want.
back. Welcome to a new kind of tension. All across the alien nation. Everything is meant to be okay.
Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre FM.
Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died.
So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so. Day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned. That I die. Help the skelter in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. Landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines.
And I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and